Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Boys. Cá estamos para o programa 48 desta junta e cá estamos novamente aqui reunidos para dar conta da atualidade local e comentar alguns dos temas que vão marcando a agenda na cidade de Braga. Ora, começamos com três ausências, uma vez mais. Os nossos três eleitos voltam a não estar presentes, estão hoje aqui representados. Começamos pelo João Nogueira Dias, que justificou a sua ausência. Já o sabemos como um homem de costumes no comércio em Braga e por isso está na apresentação do Aldi A3. É precisamente o novo supermercado na cidade de Braga e ele está a acompanhar essa mesma apresentação, essa mesma abertura na nossa cidade. Já o Luís Tarroso Gomes, ele estará ausente. O Luís estará no Jardim de Infância de Priscos a assistir ao workshop Repensar a Francisco Sanches com Legos. É uma iniciativa pioneira no município de Braga e o Luís Tarroso Gomes não quis deixar de marcar presença neste momento importante e disruptivo organizado pelo município bracarense. Já o José Ferraz estará também numa apresentação, mas da Estratégia Económica de Braga 2020-2030, que se realiza no imponente espaço da Escola C+S de Arentim e Cunha. É verdade, está lá no qual o melhor sítio para se apresentar uma estratégia económica do que na C+S de Arentim e Cunha, que tão bem nos habituou a formar tão bons miúdos na área económica. E, para fechar este leque, não uma ausência, mas uma declaração de princípios. Com tantas inaugurações e apresentações de estratégia, a Junta de Bois também quer receber no seu bar dos funcionários algumas apresentações, nomeadamente uma estratégia para a mobilidade na próxima década. Era uma das iniciativas que gostaríamos de aqui receber. Também, de certa forma, estratégias de músicas matinais a utilizar por, sei lá, presidentes de câmara no Facebook. Pode ser outra das estratégias a ser apresentadas. E, quem sabe, também a apresentação do concurso de lançamento de balões de São João, que também pode ser uma iniciativa que aqui iríamos receber. Fica a dica para esta descentralização aos espaços nobres da cidade de Braga. Meus senhores, bem-vindos, bem-vindos a esta edição 48 da Junta e vamos então aos temas. É incontornável abordarmos a antiga fábrica Confiança e até porque Ricardo Rio, depois de um dia dos namorados azedo, disse que se não aparecer ninguém na Asta Pública, na segunda edição da Asta Pública, é uma espécie de segunda mão da Asta Pública ao 11 de março, haverá aqui uma confiança a ser dada à Universidade de Minho. Mas sabemos nós, até porque temos pessoas informadas, nomeadamente o representante do João Nogueira Dias, que há aqui fases intermédias neste processo. Vamos lá a isso.
Boa noite, não só a vocês, como às pessoas lá em casa, que nos seguem através de 97.5 FM ou em www.rum.pt, através de podcast e outro tipo de tecnologias que seria agora também fastidioso estar a elencar uma por uma. Devo dizer também, neste momento de algum sobressalto cívico, que a nossa diáspora deve manter a calma e reagir com serenidade aos avanços do coronavírus. Mesmo nós estamos aqui impávidos e serenos dentro deste estúdio, suspeitando que um de nós já estará infectado e, por isso, a precaução é: não sairemos daqui nos próximos 15 dias e, portanto, vai haver junta todos os dias. É a primeira notícia que posso dar em primeira mão, é que vai haver junta todos os dias, vários momentos do dia, porque um de nós, à partida, já está infectado. Vou agora então avançar para a questão da confiança. Ricardo Rio veio dizer que se não houver cartas fechadas, entregues, tirando aquela que eu disse que ia enviar há 15 dias a enaltecer as qualidades pessoais e profissionais dos membros do Executivo e a dizer que comprei todos os discos de Altino Bessa, esse Júlio Iglesias da direita bracarense. Tirando essa carta, se não chegar nenhuma com uma proposta real para a confiança, Ricardo Rio irá ceder o edifício à Universidade do Minho. Porém, há uma corrente no Executivo que defende que deve haver novas fases intermédias até que isso possa acontecer. Se não aparecer ninguém na asta por carta fechada, pode-se fazer um concurso tipo Jogos Sem Fronteiras, com os direitos televisivos a reverter a favor da Câmara Municipal de Braga. Toda a gente quer ver arquitetos e empresários a andarem insufláveis e a fazer provas de equilíbrio em cima d'água. Já estamos habituados a vê-los a fazer equilíbrio em cima de PDMs, por isso o que é uma piscina de 2,5 metros. Se mesmo assim não aparecer ninguém, vem o Vasco Palmeirinho e faz uma edição especial do Joker, sendo que as respostas são entregues em envelope fechado e lidos na semana seguinte. Se ninguém aparecer, mesmo assim, o município cede ao M. Se o M não quiser, pode-se fazer daquilo da confiança uma sede de uma associação cultural e recreativa. Ou de 36, porque não falta ali é espaço. E ainda podemos fazer uma battle de associações culturais e recreativas, também com transmissão televisiva e apresentação do malato. Portanto, há formas de rentabilizar o espaço ainda antes de o ceder. Ricardo Rio quer o edifício reabilitado o mais rapidamente possível, desde 2012. E, portanto, isto de estar 8 anos a querer uma coisa realizada o mais rapidamente possível dá cabo de qualquer solidariedade também neste momento de dor para o nosso presidente, porque estar ali 8 anos
sempre a querer
muito
naquilo, com esta intensidade
a acordar e a pensar, eu tenho ali aquilo para resolver.
E ele todos os anos na passagem dando a comer as passas e a dizer que a se reabilita
passa, a primeira passa era sempre para isso,
era que se reabilita a confiança
no dia 1
e era era muito complicado e, portanto, também tem sido um processo duro e Ricardo Rio tem mostrado uma grande resistência, nomeadamente a reabilitar. Também devo dizer que estou solidário porque, segundo palavras dele, a própria Temprano, que deu indicações de que poderia estar interessada, foi aquele corte à última hora. Afinal, tem um compromisso, tem um batizado.
E foi por SMS.
E foi por SMS, uma coisa super impessoal. Isso também é triste.
Ficou sentido, naturalmente.
Luís Tarroso Gomes. Sim, tenho que comentar porque o Luís neste processo é um ator e eu também tenho que falar. O Luís afirmou que o subsolo da Fábrica Confiança é seguramente muito rico arqueologicamente. Porém, eu acho que todos já percebemos que o nosso Presidente da Câmara não quer saber disso, porque as únicas coisas subterrâneas que preocupam o Executivo são a qualidade da programação do fórum e o ruído das redes sociais. Ele, nosso Presidente da Câmara, se quiserem estar com ele é pôr um comentário numa coisa que ele aparece logo que está a espreitar. Ele é aquela pessoa que está a espreitar e diz o que foi.
Hein? Mas isso é aqueles subterrâneos, mas canalizados, não é?
Sim,
é
um tipo
de conteúdo.
De conteúdo,
conteúdo já canalizado.
Já canalizado e devido
a resíduos
sólidos.
Não, filtrado ainda não.
Filtrado ainda não vai ser. E portanto, concordo com
o
Luís, aquele subsolo será interessante, mas duvido que seja um tipo de subsolo que interesse ao nosso executivo camarário. Tirando isso, fico à espera então que apareçam propostas e que apareçam ideias, porque acho que podemos fazer um conjunto de astas públicas, aliás, várias temporadas, depois até podem dar no Netflix e tudo,
Season 1,
das astas públicas da confiança, e com isso ir já conseguindo alguns fundos para o executivo enquanto não há um destino. Se depois for cedida à Câmara, por fim, termino, ainda não tinha dito hoje.
Está a terminar o seu tempo.
Não tinha dito que termino com isto. Se não aparecer ninguém e se for efetivamente cedida à Universidade do Minho, eu aguardo depois pela manifestação dos jovens que iam ficar na residência privada e depois não vão ter sítio, não só para os carros,
vai
como
para os cais,
para os cavalos, exato.
E uma manifestação em cais. Trazem sempre os criados atrás,
vão
e a dar muitos
sim,
gente, não é?
Vão pôr 25 coches na Ponte Baixo da Gama.
troca
em ali paralelo.
Sim, em paralelo.
Cavalo
e, portanto, sim, cavalo branco, lusitanos. E portanto, vai ser também uma manifestação interessante de seguir.
Muito bem. E alguns galgos também.
E alguns, sim.
Muito bem. Representante do Luís Tarroso Gomes, não sei se acompanhou esse momento azedo de 14 de fevereiro, mas sobre esta questão da confiança, sobre esta abordagem também aqui do representante do João Nogueira Dias, o que é que tem a dizer?
Olá, boa noite. O que é que eu tenho a dizer?
Pois.
Não sei, eu tinha. Eu fiquei na dúvida porque tinha ouvido aqui no.
Aí vai-se falar da confiança.
Não, tinha ouvido. Eu não sei se podemos sair à rua ou não. É a minha preocupação aqui em Braga, porque tinha ouvido atentamente aqui um programa na Rome e tinham dito que era a última cartuchada e portanto não havia. Não havia grande. Fiquei mais descansado e continuei a sair de casa. Mas hoje vi nas notícias que era. Afinal é terrorismo, portanto. Estou preocupado, não é? Não sei se podemos ou não andar por aí, porque há um grupo terrorista aí em Braga a atuar.
Exatamente. Os cartucheiros, aos pauliteiros de Miranda e os cartucheiros. Os cartucheiros de São Vítor, lá está.
É, os bombeiros de bomba, não é? De São Vítor Velho.
Muito bem, representante do Luís de Torres Gomes, com medo, naturalmente.
Sim, está um bocado, nota-se que está um bocado retraído.
Para além de estar com o coronavírus, também tem medo.
Não sabemos se é ele.
Mas ao que tudo indica, e a julgar pelas vossas posições afastadas do representante Luís de Torres Gomes, inclusive é a minha, vá.
Sim, pode ser ele.
Bem, representante do José Ferraz, sobre este tema. Vamos lá, isso então.
Não tenho grande coisa a dizer sobre isto.
Só.
Não estou a ouvir.
Ai, não está a ouvir. Não, não é o Foxtrot. Está a fazer.
Bem, só disse boa noite. Eu comecei por dizer boa noite. Disse boa noite, Daniel. Boa noite, João. Salam aleikum, Luís.
Sim. Altarroso.
Fala, Altarroso, capum.
Mas não tenho.
Inxalá.
Não tenho grande coisa a dizer sobre este tema. O representante João Nogueira Dias já aqui disse que houve uma entidade que não participou na asta pública, que teve o cuidado de avisar antes que não está interessada. Há quem tenha estranhado isso, mas eu não estranho. Eu próprio todos os dias telefono para vários restaurantes a dizer: estou assim, olha, boa noite, era só para avisar que não vou jantar aí hoje. Não fosse estarem a contar comigo, era só para avisar. E às vezes alguns até me respondem: oh, doutor, e o estrogido que tínhamos preparado é para ficar sem efeito ou como depois, como de costume? Portanto, não acho fora de normal que isso tenha acontecido assim.
Sim.
Mas ainda temos tempo, ainda posso falar. Eu sobre este tema não tenho grande coisa, mas já que tenho tempo, nós já fazemos o programa para aí há 2 anos e não sabemos quase nada sobre a vida de cada um de nós, não é? Do nosso passado. E lembrei-me de contar uma história sobre a minha adolescência, pronto, que metemos este tempo livre.
Queres alguma música de fundo?
Não é preciso. É a história do Rick. O Rick era um gajo que andou comigo no liceu e era filho de uma gente assim mais remediada, porque já fazia umas festas de anos espetaculares e tinha uma bola de couro, enquanto as nossas eram de capão, daquelas mais fuleiras. E nos torneios interturmas era sempre o Rico que escolhia a equipa em primeiro lugar, era sempre ele o capitão de equipa, e quando saía notícias no jornal da escola sobre futebol aparecia sempre a fotografia do Rico, era sempre ele a estrela. E no torneio interturmas houve uma série de jogos que a equipa do Rick ganhou, porque ele marcava golos em fora de jogo e com a mão, mas como era o dono da bola, a maior parte dos colegas queria que ser convidada na mesma para as festas de anos, portanto não dizia nada.
Compensava, né?
Até que um dia, na final do torneio interturmas, o Rico marcou um golo desses e um gajo da outra equipa, pá, estava farto de ser enganado e gostava mais de fair play do que de festas de anos, disse: aí, ó Rico, estavas fora de jogo para aí 5 metros. E o Rico: estava nada, estava praticamente em linha. Aliás, no jogo anterior, marquei um com a mão ainda mais adiantado e ninguém disse nada. Portanto, agora calas-te. Ó, Rico, estavas nada, tu estavas atrás do guarda-redes, Rico. Isto é fora de jogo, claríssimo. Isto é um escândalo. E apareceu um colega nessa altura que ouviu os gritos, estava na biblioteca a ler um livro, Luizinho, estava a ler um livro sobre a Grécia Antiga, porque não gostava de futebol, e veio cá fora ao recreio e disse assim: já sei, porque é que vocês não vão perguntar ao setor de educação física? Ele deve saber as regras melhor que ninguém. E os gajos da outra equipa disseram: olha, boa ideia, nada melhor que perguntar a quem sabe as regras. E o Rico virou-se e disse: até podem ir perguntar, mas avise já, com o golo acabo já com o jogo. E fura a bola para ninguém poder jogar mais. E nessa altura até os colegas da equipa dele disseram: e ó, Rico, então foram os teus pais que deram a bola, vais furá-la só porque não deixam ganhar? E o Rico piscou-lhes o olho e disse: calma, a professora de educação física hoje faltou. Pronto, foi uma história sobre a minha adolescência. Por acaso, tive uns anos sem ouvir falar do Rico, e mais tarde vim a saber que ele continua a fazer mesmo nas outras escolas por onde passou, e até que um dia veio o diretor e o levou ao gabinete por andar a fazer batota nos jogos e a copiar nos testes, e acho que acabou por ser expulso da escola, mais tarde.
Esse Rico... faz-me lembrar outras histórias. Muito bem. É sempre importante também partilharmos aqui este momento,
para
algumas
histórias. Sim, para ficarmos a conhecermos melhor e a desafios também nas próximas semanas a trazerem histórias.
Trazerem histórias da vossa
coisas que vos tenham marcado.
Da vossa infância. Muito bem, meus senhores, obrigado por abordarem aqui o tema da confiança. Estamos com 15 minutos de programa, acabaram os temas, por isso vamos fazer sobre isso até ao...
Sim, a partir de agora.
A partir de agora é o self-service também. Não, mas de qualquer das formas é um self-service ponto e vírgula, porque vamos falar de supermercados e de licenças de construção de supermercados em zonas lotadas. Este foi um tema que gerou aqui alguma discussão, pelo menos... No programa Praça do Município, um programa que nós ouvimos atentamente e para o qual e para os quais convidados naturalmente e moderador, mandamos aqui um forte abraço.
Sim, sim, e um abraço. Esqueci-me disso. Saudação, começar pela habitual saudação.
Saudação também aos nossos colegas que aqui se sentam também do Praça do Município. Dizia eu que este tema das licenças de construção de supermercados em zonas lotadas foi objeto de discussão dos três comentadores que estiveram no programa da última semana. E por isso queremos também abordá-lo aqui. Representante do José Ferraz sobre esta matéria.
Bom, como disseste do Praça do Município, um dos temas que foi abordado foi justamente essa questão das licenças de construção de supermercados em zonas que estão lotadas já de supermercados. E eu ouvi essa parte do programa particularmente e ouvi o representante do PSD a dizer que tinha perguntado à Câmara Municipal de Braga e que a resposta que a Câmara Municipal de Braga lhe deu é que há espaços onde os empreendedores podem solicitar a instalação destes supermercados e o município não tem poder para inviabilizar a instalação desde que sejam médias superfícies e tenham todas as autorizações necessárias.
Disseste médias.
Exatamente. E eu estou de acordo com esta opinião. Em primeira linha, estou logo de acordo com o facto de chamar empreendedor alguém que abre um supermercado naquele local. Porque, de facto, é preciso muito rasgo e imaginação para estar ali naquele sítio, olhar à volta e dizer está ali a Macro, o Mercadona, o Lidl, o Continente, Corte Inglês. O que é que faz falta aqui? Já sei, vou abrir um supermercado. Véio. Aquilo que em empreendedorês se chama pensar fora da caixa. Neste caso, é fora da caixa craniana e perto da caixa central, não é? ora bem, ainda relativamente a esta matéria...
Este programa está a ficar evoluído com estes efeitos sonoros agora.
Ora bem, ainda quanto a esta matéria, a outra parte da intervenção do representante do Partido Social Democrata que dizia que a Câmara não tem possibilidade de inviabilizar a construção de mais supermercados naquele local, eu bem sei que há para aí uns terroristas que dizem que uma vez que o PDM caracteriza aquele local como sendo destinado a equipamentos, a título principal, ou seja, infraestruturas destinadas a ensino, saúde, segurança, etc., cultura e lazer, nem sequer devia haver ali um supermercado, quanto mais os 5 que vai haver quando o Aldi estiver pronto. Mas o que esses críticos de pacotilha, que, como bem lembrou o Dom Jorge Ortiga, aparecem sempre a causar problemas nesta cidade quando é preciso fazer alguma coisa, e já na altura da Inquisição havia gente assim que molhava as canhotas de propósito só para o fogo não pegar, não é? Portanto, o que esses críticos de pacotilha não desconhecem é que, ao abrigo da cláusula de salvaguarda plasmada na linha B do número 6 do artigo 26B do Regulamento do PDM de Braga, qualquer empreendimento de natureza privada, seja ele comercial ou residencial, fica automaticamente enquadrado na categoria de equipamento, desde que a respectiva inauguração compareça ao Presidente da Câmara Municipal de Braga. Portanto, verdade, também neste caso, os terroristas podem esforçar-se, mas não conseguem derrotar as forças do bem, porque estamos vencidos aqui pela presença do nosso Presidente.
Muito bem, representante do Luís Tarroso Gomes, vamos então a este tema.
Eu acho que há coisas na vida, quanto mais houver, melhor. Seja fotografias de autarcas no jornal a fazer coisas variadas, seja supermercados, nunca é demais. Nunca
e se forem as duas juntas?
Nunca então. É excesso. Aliás, eu até dizia-vos aqui, em versão música. E nunca é demais. Nunca é demais. E portanto, nunca é demais, estava a dizer. E portanto, como nunca é demais, temos que ser criativos na interpretação do Plano Diretor Municipal, que é aquele documento que diz mais ou menos como é que as coisas se devem fazer. Dá assim umas
por
luzes.
Alto, do por
que
alto.
É por alto, dá assim. E diz, por exemplo, estava o representante José Ferraz a dizer, no caso daquele da Mercadona, que é uma zona de equipamentos, não é? Lá está. Um equipamento comercial, não é? Equipamento... O que é um supermercado se não um equipamento comercial? Naquela zona, falando de outro supermercado, agora em Fias, não é? Onde está também a nascer um supermercado.
Ah, é? Não sabia. Que também há um novo supermercado.
Também há um novo supermercado ali. E qual é a zona do o que é que o PDM chama aquilo? Espaço residencial. Lá está. Não é? Não
mas há... também enfias lá qualquer coisa.
Não há sempre...
Pum, pum, parão, pum.
Há sempre, nem que seja os sem-abrigo que dormem lá nos supermercados, há sempre forma de isto se adaptar ao PDM. Naquele famoso supermercado ali na Quinta das Portas, não é? Nunca, quem é que está previsto no PDM? Falar. Vocês sabem?
É equipamento também, não?
Não, espaço verde, lá está.
Ah, sim.
Mas eu acho que eles pintaram, não é verde.
Porque tem alfaces lá dentro.
Não, exatamente.
A quantidade de produtos hortícolas que há dentro do
conta
do,
como verde.
Do supermercado, conta como verde.
Mas o Ferraz tem razão, eles pintaram uma parede verde lá.
Tem
também.
Uma parede verde.
Por isso tem uma parede verde.
Tem uma parede verde.
E o mesmo se aplica ao supermercado a 25 de Abril. O supermercado da 25 de Abril está numa zona que o PDM incluiu na estrutura ecológica municipal e que lhe chamou jardins privados e logradores a proteger.
Exato.
Portanto, exatamente, na zona onde fizeram...
Então achas que conseguem estragar o jardim se tiver um supermercado lá em cima?
Não, claro que não, claro, está conservadinho.
Os gajos, vamos pôr aqui, metemos um supermercado, ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Metemos
aqui ninguém
um supermercado
mexe,
em cima,
exatamente.
Ninguém toca.
Portanto...
Então não percebo
forma...
esta confusão da confiança, então não faz sentido nenhum, não é?
Não faz,
esta história
não faz
do equipamento, sem equipamento, sem equipamento, exatamente.
É terrorismo psicológico, não é? Exato. Enganar o inimigo com...
Táticas de guerrilha.
Táticas de guerrilha.
Avançadas, claramente. Muito bem. Representante do João Nogueira Dias sobre este tema.
Bom, apraz-me dizer sobre este tema que as diretrizes europeias, no que diz respeito... A aplicação dos planos diretores municipais aconselham como valor de referência o chispe de porco a 1,99 o quilo. Quando isto foi aprovado no Parlamento, houve na altura deputados europeus à esquerda que defenderam que estava-se a colocar em cima da mesa questões não prioritárias na medida em que não se estava a debater a questão do bife da rabadilha de novilho a 6,49. A questão passou, foi a plenário, motivou uma vasta discussão, até que na altura...
E o Brexit até.
E o Brexit, o Brexit foi por causa dessas. Isto motivou o Brexit. O autocarro do Boris Johnson, que andava em Londres, era... Ah, pois é, e o bife da rabadilha de novilho, que podia estar a 6,49 e não está por causa da União Europeia. Foi isto que fez ganhar o referendo. Entretanto, a 48 horas da votação, qual não é o espanto do Presidente do Parlamento Europeu da altura, foi colocada uma proposta de lei para o lombo e cachaça de porco sem osso a 4,49. A questão passa, é legislada favoravelmente ao chispe de porco, o que se esperava, de resto, a jurisprudência apontava nesse sentido... E as câmaras...
A tradição europeia também, não é?
Exatamente. A Comissão das Regiões fez uma diretriz nesse sentido que acrescentava que o gambão da Argentina selvagem devia estar a 9,99 e a ameijoa vietnamita com casca a 1,99. Logo aqui uma discrepância entre a Argentina e o Vietnã, que várias comissões levantaram na altura.
Votaram.
Mas acabou por não ter provimento.
O próprio Mercosul reclamou com essa situação.
Com esta situação.
Houve uma crise diplomática fortíssima depois deste momento.
Sim. Chegados, então, depois deste contexto internacional e histórico que era necessário fazer, chegámos à nossa cidade e verificámos que o impacto no tecido económico bracarense dos supermercados é tal que a posta de solha congelada está a 4,49, enquanto que os medalhões de pescada ultra congelados a 4,89. Estamos a falar de 40%, 40 cêntimos de diferença, que faz diferença no bolso do bracarense.
E quanto é que era no tempo do Mesquita?
Exatamente.
Sim, é que não se fala. Não, é que o preço de tabela é 5,99 para a solha e está a 4,49. Façam as contas. Estamos a falar de 1,5€ que pagavas a mais no tempo do Mesquita.
E uma solha resolve muitas vezes, se for bem aplicada.
Muitas questões resolveram no tempo de Mesquita Machado à solha.
Além da solha. olha, era isso, eu acho trunfo também, que só é resolver.
Também. Basicamente, o que acontece é que, no meio disto tudo, poucos bracarenses sabem que as lulas limpas ultracongeladas custam 3,49€, com um desconto direto de 40%, que é bastante considerável, e que o vitelão para cozer e estufar está a 4,49€. Termino dizendo ainda que a abertura de mais um supermercado poderá fazer com que as costeletas mistas de porco possam ficar à módica de quantia de 4,39€. E no fim disto tudo, se os bracarenses ainda assim estiverem descontentes, o papel higiénico de folha dupla está a 6,39€. E portanto...
Mas, muito, mas é, isso é muita coisa. É esticar, uma quantidade esticar. Grande, 24.
Sim, vai... não, 48 rolos. 48 dá rolos? 13 cêntimos por rolo. É isso quando dá... Dá, depois depende das pessoas.
É fazer as contas, já dizia o Guterres. Não é?
Concluo dizendo que, dado este contexto histórico e a sua aplicação no contexto bracarense, a abertura de supermercados propicia o desenvolvimento da atividade económica e torna o plano de diretor municipal uma coisa obsoleta, digna de uma forma antiga de fazer política.
Muito obrigado, este foi pronto, o momento olha, patrocinado. Foi que
eu trouxe. Este momento foi patrocinado
Super Talhos Faria.
Por Super Talhos Faria, mas tem peixe também.
É, ele... Os talhos vendem agora peixe. E congelados vendem.
Pois é. É uns talhos. Pronto, uma semana, há 15 dias tivemos o capote do Barcel Mate.
Exatamente.
Pavilhão 29.
Várzea Barcelos.
Exatamente. E esta vez temos os espertalhos. Este é um programa que pronto, também nós tínhamos que arranjar alguma maneira de ganhar dinheiro.
Sim.
Por fora, como se estou a dizer.
E é umas lecas. Ora bem, muito obrigado.
Pronto,
meus senhores, depois desta abordagem mais catalogada daquilo que se passa nas zonas lotadas e instalação de construção e instalação de supermercados nessas mesmas zonas lotadas, vamos olhar para... É uma música que costuma agora passar também naquela zona nos supermercados. Vamos olhar então para outros temas e queríamos fazer naturalmente uma pergunta, certamente como... Dá para cortar o som daí? Não.
Não está?
Não. Não, vamos olhar então para... Ia-vos perguntar, dizia eu, estiveram certamente como pessoas informadas e que gostam de estar nos grandes eventos da cidade de Braga, estiveram na segunda inauguração do Human Power Hub. Eu perguntava-vos muito diretamente se notaram já grandes evoluções em relação à primeira inauguração que aconteceu há um mês atrás. Não sei se lá estiveram ou não. Então.
Eu estive nas duas.
Sim.
Foi uma diferença, mas uma coisa.
Teve música esta segunda.
Esta teve. E teve secretário de Estado.
Ah,
teve secretário de Estado. Da primeira vez. Não.
E teve as pips.
As pips teve.
Teve as pips.
Tinha aquelas tâmaras com bacon.
Ah, bem ver? Bom.
Não era numa coisa, não era assim muito requintado, mas também era um secretário de Estado, não era um ministro.
Sim.
Mas de resto, em termos de convidados, foi diferente. No resto, não notei grande diferença, mas se calhar para ir para a terceira ou quarta. Isto é
dizer.
Como ao fórum. No fundo, pois. É como ao fórum. As primeiras quatro inaugurações estava aquilo tudo não... mais ou menos na mesma. Depois meteram mais umas cadeiras de plástico, mais um capote por fora e a coisa foi. Pá, à 15ª inauguração já estava
aquilo
pronto. Já estava pronto. Já,
começou a compor-se, sim. Sim. Não sei se também partilhas da mesma opinião.
Não tendo estado lá, partilho. Porque confio no verdito do Zé.
E só verdito mesmo? Noutras cores não?
Noutras cores, para um vermelhito também. Este momento foi patrocinado.
Os malucos do Rezo. Representante do Luís Torroso Gomes.
Não, e foi. É um
tiveste lá que eu vi-te, né? Pelo menos nas fotografias.
Sim, sim, é um daqueles casos em que o Ricardo Reis sonhava com a reabilitação e aconteceu mesmo, não é? Neste caso.
Sim.
Foi no edifício errado, não é? Porque não é um edifício municipal, mas ele sonhou mesmo com aquela reabilitação.
Mas ele só sonha com reabilitações de edifícios não municipais, não é?
Não
como
municipais,
tu sabes.
Pois.
Por isso é que ele quer que a confiança deixe de ser municipal para ser reabilitada.
Aliás, repara que ele até...
Com as municipais, mas depois elas acontecem, não?
Não, mas ele também sonha... e gosta-se e vê-se que ele gosta dos sonhos, não são pesadelos, são sonhos, porque, por exemplo, o São Geraldo vai ficar um ano inteiro a pagar uma renda de 12 mil euros por mês só para poder sonhar com a reabilitação daquilo, para não começar a reabilitar, para não estragar, que senão deixa.
Sim,
a partir do momento em que a obra está pronta, ele deixa de ter aquele sonho.
Esse é um tema giro.
Se calhar não começou a sonhar ainda com a reabilitação do São Geraldo a sério, não é? Como sonhou para a Confiança, como sonhou para o Castelo, não é? Ainda não começou a sério, não é? Quando começar a sério, que vai...
Exato, o sonho também tem de ter uma base um bocado mais palpável, não é?
Mas aí eu acho que eu ainda acabo por não concordar, porque ele realmente pensou na reconstrução daquilo e na reabilitação ao fechar o edifício com aquela lona gigante que não permite a entrada de ninguém sequer. Isto já foi há um ano atrás, este ano volta a dizer que é para 2021.
Tirando aqueles dois sem abrigo que lá viviam, não é?
Vivi, e alguns gatos também, que eu cheguei a ver. E é, ou seja, 2021...
Isso é prova de que um equipamento pode ser uma habitação. Exatamente, residencial, estás a ver?
E estes 12 mil euros por mês ajudam a justificar, de vez em quando, algumas contas por pagar na Câmara Municipal de Braga. Ou talvez não.
Não,
sei, parece que há mails a dizer isso, não é?
As contas não são pagas por causa de não se vender a confiança. Não é por ter de se pagar a renda do
São Geraldo, dos 12 mil euros por mês. Ah, desculpa. Não. Pensei que era por aí também. Muito bem, obrigado por terem marcado presença. Antes de mais, já que eu não pude ir também, à segunda inauguração, estive na primeira e não achei interessante ir à segunda. Dog Summit, estiveram lá neste fim de semana?
Eu estive em missão de pesquisa porque as pessoas que me conhecem e as que me conhecem vão ficar agora a saber, eu tenho gatos, portanto, não tenho cães. Mas fui lá porque quero organizar um evento semelhante, que é o Jot Summit. Que é, eu tive a ver o programa da Dog Summit e dá para Jotas, é fácil de adaptar. Por exemplo, o evento destina-se a donos e tutores de cães. O evento destina-se a donos e tutores de Jotas, porque Jotas têm tutores. Eles até deixarem de ser Jotas aos 35 anos, têm donos e tutores que dizem como é que eles devem pensar. Depois, tive 5 seminários. E dá, querem ver? 5 passos para passear o cão. Aqui pode ser, por exemplo, 5 formas de fazer um bootcamp para os seus Jotas. Depois, castigar ou não o cão, é o segundo seminário. Castigar ou não o Jota, se ele, portanto, se comportar de forma não consentânea com as diretrizes.
Se agitar a bandeira ao contrário.
Sim.
Vai para a Câmara, vai para uma empresa municipal, depende do comportamento.
Um muito importante, tendo em conta algum tipo de mastins que nós temos aqui na nossa
cidade.
Mastins,
claro.
Dominância e agressividade nos cães. É fácil, dominância e agressividade nos jotas, que eles às vezes ficam mais nervosos. Alimentação natural para cães. Aqui neste caso será alimentação natural também para jotas.
Eles ao almoço comem bem.
Patrocinados. E tentar reduzir, pronto, coisas mais calóricas, fritos, essas coisas. E depois tem aqui uma que eu gosto, que é terapias holísticas. Aromaterapia, musicoterapia e reiki animal. Podíamos ter musicoterapia para jotas, nomeadamente no fórum, com o MC Kevinho e esse tipo de pessoal que vem cá atuar. E, portanto, eu penso que...
E o coach poderá ser o presidente da Câmara. Ele já todas as manhãs faz aqui uma terapia
uma seleção musical.
E depois tem uma coisa que é muito importante e que eu acho que nos devia preocupar a todos, que é, segundo o organizador da Dog Summit, João Bruxado, acreditamos que é na aposta da formação que se consegue diluir ou mitigar os problemas causados pela sobrepopulação destes animais no ambiente urbano. Isto dá para os jotas. A gente pode tentar arranjar maneira de não ter excesso de jotas no ambiente urbano, porque depois é uma guerra, assessorias
isso,
e...
Isso soa assim um bocado nazi, não sou essa coisa. Sobrepopulação...
Não, neste caso não havia nenhuma forma... Era, a sobrepopulação não é impedi-los de procriar, é impedir de aparecer novos. Eles podem ter filhos que não sejam jotas. Portanto, não há aqui nenhuma medida chinesa.
Achas possível isso?
Sim, sim.
Filho de um jota não vir a ser um jota?
É verdade, é uma boa questão. Tendo em conta os dados que temos sobre...
Eu sei que eles dizem sempre aquilo do... Não, eu não vou condicionar de maneira nenhuma. Ele vai ser aquilo que
ele quiser.
Isso é como os jogadores de futebol, não é?
Ainda bem que me interrompeste, porque eu ia-me estava a tentar lembrar da palavra e agora consigo. Dos dados que temos do nepotismo em Portugal, se calhar sim. Talvez haja uma impossibilidade de um jota não dar um filho jota. Ainda que se possa ser um híbrido.
Um híbrido.
É quando tendo em conta os dados que nós temos em Portugal, são todos casados uns com os outros e não sei o quê. Portanto, quando um jota copula com uma pessoa não jota, produz um jota híbrido, que é um jota incapaz de fazer novos jotas.
E um terremoto sentido na Guiné Equatorial
também.
Sim,
isso também pode acontecer.
Por outro lado, quando copulam entre eles, familiares, resulta normalmente em líderes dos juventudes partidárias
e
dos próprios partidos.
Exatamente. Posto isto, eu considero que a organização deste tipo de summits são importantes. Isto é uma espécie de web summit, mas para cães. Em vez deles irem discutir apps e empresas que valem 1 milhão, vão discutir ração e esse tipo de coisas. Eu, como sou um apaixonado pelos animais, acho bem este tipo de eventos. Aguardo para gatos. um seminário interessante num summit de gatos era, para já, tentar conseguir que o nosso gato não nos ignore. Seria extremamente divertido.
Como é que vais conseguir que um gato deixe de ser gato?
Exatamente, não dá. Isso também é metafórico, porque um Jota nunca deixa de ser Jota.
Exatamente. Ele vai, sempre que vir uma bandeira, vai ficar olhando.
E portanto, cuidem dos vossos Jotas. Eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que o nosso programa também
é pedagógico.
Esse programa tem que ser pedagógico. E penso que
pagam-nos ao final do mês para sermos pedagógicos.
As pessoas têm que aprender alguma coisa a ouvir as Juntas de Boys. E eu gostava de deixar a mensagem. Cuidem dos vossos Jotas. Eles são nossos amigos.
E se tem um amigo Jota em recuperação, não o deixem ir ao futebol e ficar junto ao fiscal de linha, naturalmente, que ele vai sentir.
Pois é, ele vê a bandeira.
Na Dog Summit, houve, para além dos eventos de sucesso, também houve uma prova de carteiros, em que os cães tinham carteiros de vários sítios do país para eles cheirarem e verem qual é que agradava mais, para vão selecionar, que vão fazer um protocolo com o CTT.
É uma das grandes lutas dos cães, são os carteiros.
As grandes reivindicações da nossa população
canina.
O próprio dirigente do Sindicato Nacional dos Cães que mordem em carteiros
diz-me.
Portanto,
carteiros, portanto, são a pressão das nossas caixas de correio.
Portanto, queremos poder morder.
Agressão.
Exato, queremos poder morder o carteiro, portanto, sem problemas.
Muito bem, é sobre isso que está tudo dito também. Tema final, se quiserem comentar, eu achei interessante olhar para as declarações e ouvir as declarações de Nuno Melo, a dar conta que Altino Bessa e Lídia Dias terão o sentido de partido para encontrar uma solução. Algum de vocês quer tentar adivinhar o que é que isto poderá querer dizer?
Bom, eu para já devo dizer, posso garantir que Nuno Melo dedicou... dedicou vastas horas.
Deixa só fazer este apontamento. Pedimos desculpa. O representante Luís de Arroso Gomes está visivelmente combalido.
Combalido e volta e meia espirra.
Quando se fala do Nuno Melo,
o Nuno Melo dedicou largas horas a este dossiê, em primeiro lugar, para saber quem era Altino Bessa e Lídia Dias. E não foi possível, em tempo útil, antes do fecho desta edição, como costumava dizer, descobrir quem eram. Depois lá lhe fizeram um resumo, tipo LinkedIn.
Mas com fotografias?
Com fotografias e os melhores momentos de Instagram, LinkedIn, essas coisas. Um dossiê. E ele ficou preocupado porque parte da reorganização do espaço político, do espectro político à direita, depende, obviamente, de figuras centrais como e providenciais como Altino Bessa e Lídia Dias. Aliás, sabe-se que no Largo do Caldas não se fala de outra coisa que é, opa, e a questão Altino?
Como é que
tu encaras? E ele, opa, esta questão
jardinagem
da
jardinagem ou barroco, não é?
Sim. Basicamente é isso, jardinagem ou barroco. E eles disseram, opa, o ideal era a gente fazer um segundo congresso do CDS só para dirimir esta questão no nosso Galécia. Foi uma das hipóteses avançadas. E eles, opa, isto a reorganização da direita e tal, agora com o Chega e a Iniciativa Liberal, qual é o lugar do CDS? Eles, opa, a gente discute isso para o ano, para já temos que resolver.
O nosso lugar primeiro, não é?
Temos que resolver primeiro o nosso lugar, sim. E dirimir esta questão, porque de facto o CDS não conseguirá reorganizar-se e recuperar a força junto do eleitorado, enquanto os portugueses de norte a sul do país souberem o que é que vai acontecer a este diferendo Altino Bessa, Lídia Dias.
Também concordo. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa sobre não, esta...
É um bocado como o representante João dizia, isto é uma luta que acaba por ser muito complicada e que exige da parte da direção do CDS...
Estavas a falar à Batista Bastos.
Luís, onde é que estavas no 11 de setembro?
É chato perguntar ao Luís de Arroso Gomes onde é que ele estava no 25 de Abril, porque para ele houve pai 130, 125 de Abril que não foram friados.
Mas não está por coisa. Onde é que tu estavas no 11 de setembro? Tu, no fundo, és um terrorista político, não é?
O Luís, por exemplo, participou na implantação da República.
Sim, sim. E antes disso, inclusivamente, nomeada e mormente, noutros eventos históricos.
Sim.
E no 14 de Fevereiro, onde é que estavas?
No 31 de janeiro.
Ora bem, mas eu estava a falar no, sobre o CDS. Dizia eu que vai ser difícil decidir, porque não é fácil qualquer um de nós perante aquele dilema que o representante Luís Tarroso Gomes falou. Teria dificuldade em escolher, não é? Portanto, entre uma boa malga de verde tinto ou um rancho folclórico, uns trajes etnográficos do Alto Minho e uma enxada, não é
São
fácil
Pedro
de escolher.
Oliveira.
Exatamente, não é fácil de escolher. Não
Oliveira
é fácil
São Pedro.
De escolher, não é fácil escolher um lado e, portanto, o CDS tem esse problema para resolver.
Muito bem, muito obrigado meus senhores, e acho que estamos em condições de fechar este programa, até porque estamos cansados, já são quase 9 da noite e estivemos hoje a acompanhar a apresentação da estratégia do município de Braga para a década no que à cultura diz respeito. Deslocamos-nos até à Escola de Oliveira São Pedro, fomos quase até Famalicão, e isto é um espaço icónico da cultura. Sim. Da cultura bracarense.
A nossa escola.
A nossa escola grande de Oliveira de São Pedro.
No auditório 4 da escola.
No auditório 4, entre a sala dos professores e o bar. Pá, esse grande espaço, por isso estamos cansados, regressamos mesmo a tempo deste programa, e por isso hoje vamos mesmo acabar por aqui, porque esta foi uma estratégia apresentada, uma longa e vasta estratégia que vamos ter a oportunidade também de falar certamente nas próximas edições da Junta, porque é uma documentação tão densa que não conseguimos naturalmente trazer para
cá. É densa e áspera.
É áspera também um bocadinho, por acaso
não
senti.
É, não é muito absorvente.
É, senti que aquilo não era grande coisa para levar para casa. Muito bem, obrigado meus senhores por este programa e por estes temas que aqui trouxeram e debateram. Nós regressamos de hoje a 15 dias para uma nova edição e nova emissão da Junta de Bois. Essa será a emissão número 49, e por isso me despeço de todos vós, com a promessa de que voltamos de hoje a 15 dias. Tenham então uma boa semana. Boys. Boys.